difícil aceitar esta visão. Para nós, não há qualidade de vida sem aumento dos salários. Não há aumento da qualidade do emprego sem incentivos à contratação. Não há combate à precariedade sem reforço da negociação coletiva. Não há mercado de trabalho de qualidade sem políticas ativas de emprego. Não há trabalho digno sem reforço da ACT. Tudo isto é estranho à direita parlamentar, nós sabemos, mas vem-se tornando a realidade para os trabalhadores e para as empresas portuguesas. Mas o que é ainda mais estranho à direita e também à senhora deputada Carla Barros é a forma como nós estamos a lidar com a crise. É que na última crise, naquela em que a minha geração foi obrigada e forçada a desistir de tantos e tantos sonhos, a escolha era entre mais ou menos cortes. E agora os portugueses sabem que a escolha é entre mais ou menos apoios. E lamentamos que neste debate a direita e a senhora deputada não tenha aproveitado para reconhecer aquilo que está, aliás, à vista de todos. É que a estratégia de reversão de direitos laborais não só não é o único caminho possível, como é aquele que mais danos causa à economia, às empresas, ao emprego e, sobretudo, aos portugueses. Senhoras e senhores deputados, mais emprego. Mais emprego a tempo inteiro e com vínculos permanentes. Salários dignos. Melhores horizontes de qualificação e progressão profissional. Na última legislatura, com o empenho da esquerda parlamentar, foi aprovado um pacote de medidas para reforçar a negociação coletiva e, pela primeira vez, reduzir os níveis de precariedade no mercado de trabalho. Travámos o combate pela diminuição do número excessivo de contratos a prazo, restringindo as causas que permitem a sua celebração e também a sua duração máxima. Limitámos o uso pelo Estado do trabalho precário. Revogámos o banco de horas individual, demos passos relevantes em políticas ativas de emprego, reforçámos exponencialmente a ACT. Mas este combate está longe de estar terminado. Sabemos bem quem foram, é sempre assim, os mais afetados com a crise. São os mesmos que mais sofrem com a precariedade. E para que a minha geração não seja condenada a viver outra vez à rasca e possa continuar a tirar sonhos da gaveta, precisamos de reforçar as medidas orientadas para o combate ao desemprego jovem. O nosso país tem ainda níveis elevados de contratação não permanente e é por isso tão necessário como nunca promover o diálogo social do reforço das medidas de combate à precariedade jovem e à redução dos níveis de insegurança no mercado de trabalho, aprofundar as exigências dos estágios profissionais apoiados e prosseguir o reforço da capacidade inspectiva da ACT, que ontem viu aumentar o seu quadro em 70 novos inspectores e atingiu o número mais elevado de sempre. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as políticas dos últimos anos permitiram que Portugal reduzisse acentuadamente os níveis de desigualdade e que os jovens portugueses, em particular, pudessem aumentar as condições para a realização dos seus projetos de vida. Temos de continuar a fazer caminho, proteger os mais frágeis, os mais jovens, mas também os nossos pais e os nossos avós. Todos somos necessários para fazer avançar Portugal. E para esta missão, contamos sobretudo com aqueles que estiveram sempre do lado dos avanços sociais, para continuarmos esta trajetória de valorização do emprego e de recuperação da economia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo PSD, a Sra. Deputada Lina Lopes, faz favor. Sim. Portanto, a seguir fala o PS, a senhora. Não.
A Lúcia Araújo.
Depois o secretário de Estado?
Não. Depois, a seguir a Lúcia.
Pode ser que se inscreva alguém.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Terminado o debate sobre todos os projetos de lei aqui hoje apresentados pelo PCP, Bloco de Esquerda, Verdes e PAN, sobre a alteração ao Código de Trabalho em termos de redução de horários e do trabalho e do aumento do número de férias para os trabalhadores, levando à 16ª alteração do Código de Trabalho. Relembro, senhoras e senhores deputados, que este mesmo assunto já foi trazido a esta Câmara em 2018 e discutido sensivelmente na mesma altura que está a ser aqui hoje discutido. Senhoras e senhores deputados, o PSD acredita que é através do diálogo e da concertação social entre o Governo, empregadores e trabalhadores, que são criadas as condições para que os portugueses possam ter mais e melhores empregos. Empregos com ordenados mais elevados e mais próximos do que estão a ser praticados nos países mais avançados da União Europeia. Ao invés do que por vezes se tenha dado a entender, a riqueza não é criada por decreto. São as empresas que criam a riqueza e é através delas, através dos empresários e dos trabalhadores que nelas trabalham, que Portugal se pode tornar mais competitivo, mais próspero e assegurar um futuro de melhor bem-estar e mais felicidade para os portugueses. Senhoras e senhores deputados, digo por experiência própria, a concertação social é o diálogo institucionalizado numa economia de mercado, diálogo entre governo, representantes dos trabalhadores e das empresas, com vista à promoção da justiça social e do desenvolvimento económico equilibrado. A concertação social é o oposto do antagonismo sistémico e da clivagem estrutural da sociedade que a esquerda, à esquerda do PS, se empenha em propagandear para assegurar o combustível para a agitação, a imoderação e para o protesto sistemático. Uma economia paralisada, pouco competitiva, estatizada, pouco institucionalizada, tornará o país mais pobre, afastará mais, ainda mais os salários portugueses dos salários praticados nos outros Estados europeus, permitirá que mais países ultrapassem Portugal na capacidade da criação de riqueza, mas deixará a esquerda, à esquerda do PS, mais satisfeita, porque encontrará mais portugueses indignados com a sua situação e mais dispostos a votar na esquerda do protesto e na esquerda do poder, que é antipoder. Senhoras e senhores deputados, e o Partido Socialista? O que quer o Partido Socialista? O Partido Socialista só quer estar onde está, no poder. Para quê? Bom, como disse há pouco, a riqueza não pode ser criada por decreto, mas pode ser distribuída. Então, o Partido Socialista tornou-se o campeão da distribuição. Não da riqueza, porque não a produz, mas do acesso à mesma através de cargos e posições bem renumeradas. Desde o dia em que criou o governo mais extenso da história do país, o Partido Socialista não deixou mais de alargar ao resto do Partido Socialista. Esta forma de governar, que na verdade não é governar, é apenas manter o poder, é, no entanto, apelativa para a esquerda, à esquerda do Partido Socialista. Porque se o programa do Partido Socialista é o Partido Socialista conservar o poder e distribuir lugares pelos seus, então o PS não tem saída à sua direita e fica refém da esquerda, à esquerda do Partido Socialista. O PS tem uma visão para o país e quer fazer reformas para que os portugueses, na sua totalidade, tenham mais e melhores empregos e salários mais justos, mais elevados. Isto causa calafrios ao PS. E porquê? Porque implica uma governação dinâmica, com vontade de melhorar o país e não apenas centrada na distribuição de lugares e na gestão de aparições mediáticas. A esquerda, à esquerda do PS, também não quer nada disto, porque uma economia pujante e competitiva retira-lhe a base de apoio à natural insatisfação com a degradação das condições económicas e sociais. Mas a esquerda, à esquerda do PS, não encontra apoio para a sua visão radical nem nas associações laborais, nem nas associações empresariais, o que por si só já evidencia a falha do realismo das mesmas. E por isso, vira-se para o PS, que está no governo, para trocar votos a favor do orçamento pelo apoio ao seu desejo, por vezes tácito, outras vezes explícito, controlar os agentes económicos. Resta saber se o Partido Socialista vai ceder a esta chantagem política e permitir que a concertação social, uma instância fundamental que o próprio Partido Socialista ajudou a criar, seja ignorada e contornada. Senhoras e senhores deputados, iremos aguardar o posicionamento do Partido Socialista, um partido que ultimamente nos tem surpreendido com mudanças de convicção, conforme o lugar geográfico que se encontra. O Senhor Primeiro-Ministro, ora em Lisboa, ora em Bruxelas, e que agora se quer sentar em três cadeiras ao mesmo tempo, no Governo, no Parlamento e na oposição ao próprio Governo, fazendo acordos sem respeitar a concertação social. Não posso terminar, Sr. Presidente, só mais um segundo, sem deixar de apelar ao Partido Socialista para que respeite a concertação social e a negociação coletiva e que diligencie para que todas as matérias de legislação de trabalho sejam debatidas com as confederações sindicais, empresariais, em sede de concertação social. Disse. Obrigado, Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra para uma intervenção, a deputada Lúcia Araújo, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A aprovação do Estatuto do Cuidador Informal, em setembro de 2019, foi um marco importante para a coesão social e promoção da melhoria de vida dos portugueses. Aqui o Partido Socialista, com a restante esquerda parlamentar, respondeu a um direito de cidadania no quadro das políticas públicas. O direito a cuidar dos seus e a ser cuidado num quadro legal é o sinal claro do progresso e desenvolvimento da sociedade. As medidas que são implementadas através da articulação de vários serviços da Segurança Social e entidades de diversos setores, designadamente da saúde, da educação e da justiça, visam garantir a capacitação dos cuidadores, o direito ao descanso, quer na rede de cuidados continuados integrados, quer em casa, através do apoio domiciliário e apoio multidisciplinares. Estão ainda consagradas medidas de proteção social, designadamente o subsídio de apoio ao cuidador informal, o regime subsidiado de acesso ao regime de segurança social voluntário, bem como a conciliação entre a prestação de cuidados e a vida profissional, no caso do cuidador informal não principal. E pese embora todos os constrangimentos causados pela Covid-19, o Estatuto de Cuidador Informal, que tem sido um processo dinâmico, já está implementado e em execução em todo o país, com as alterações introduzidas ao processo de reconhecimento do cuidador informal. E não posso deixar de lembrar ao PSD que, pese embora as preocupações manifestadas hoje nesta Câmara pela Sra. Deputada Helga Correia, quanto às medidas de reforço e proteção laboral, relembro que, chegada a hora da verdade, o PSD votou contra as alterações laborais nos últimos 5 anos, não esquecendo as críticas que fez ao aumento do salário mínimo nacional. E, ao terminar a minha intervenção, relembro que o Estatuto de Cuidador Informal deve ser considerado num conjunto de avanços que foram conseguidos desde a anterior legislatura no apoio às pessoas com deficiência ou incapacidade e os seus cuidados, como, por exemplo, a prestação social para a inclusão, o complemento social para idosos, entre tantas outras medidas de cariz mais inclusivo, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Nuno Sá, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caminhamos para o final deste debate e queria, em primeiro lugar, salientar e, ao mesmo tempo, cumprimentar a presença e disponibilidade do Governo neste debate e destacar 3 pontos. Primeiro, as conquistas e avanços dos últimos 6 anos da governação do PS, com promoção do emprego, aumento dos rendimentos dos trabalhadores e medidas da agenda do trabalho digno. Senhoras e senhores deputados, mesmo em plena crise pandémica, o desemprego manteve-se sempre a números historicamente baixos. E a isso não será alheio o facto das medidas adotadas e implementadas pelo Governo do Partido Socialista, que nunca faltou aos portugueses nos momentos mais difíceis, designadamente da crise que enfrentamos. Segundo ponto, dizem os partidos à nossa esquerda que é preciso mais e querem saber o que vai fazer o PS, pois deste debate, no final deste debate, a nossa sociedade, os portugueses, os que nos acompanharam, percebem muito bem o que deve o Partido Socialista fazer. O PS deve assumir as iniciativas para o progresso laboral, desde logo porque só o Partido Socialista tem condições para o fazer e liderar. Os avanços laborais têm de ser feitos com as melhores propostas, mas também com diálogo, equilíbrio, com os apoios políticos que reunimos para este caminho de melhorar a vida dos portugueses. Temos de prosseguir este rumo de conquistas laborais que alcançamos juntos e o PS tem as melhores condições, o apoio e a confiança dos portugueses para o fazer. Estamos perante desafios emergentes, necessidade de regular as novas formas de trabalho, implementar o PRR para a reativação do mercado laboral. Temos exigências enormes para a recuperação da crise, colocando o emprego no centro da economia. O Governo, hoje aqui